Quem disse que em briga de marido e mulher não se mete a colher?
Essa mulher entrou correndo e disse que o marido estava a perseguindo. Então ela ficou lá no fundo, esse homem entra furioso, querendo alcançá-la. Houve uma tentativa de feminicídio.
Primeiro ele apertou o braço dela, depois ele empurrou ela. A gente perguntou para a polícia, eles não iriam separar. A policial feminina perguntou assim, mas ele tá com ela, ele é namorado dela. Eu fiz, mas não importa, ele tá agredindo ela. Quando ele foi para cima para dar uma cabeçada nela, pegaram ele.
A esposa dele veio para fora e pediu, né? Não, avise, me ajuda, porque ele me agrediu. Então eu senti, assim, uma situação de perigo e fiquei até meio sensibilizado, porque poderia ser uma vida, né?
O ditado popular vem se mostrando cada dia mais ultrapassado e pode ser considerado omissão de ajuda a uma vítima de agressão que precisa se salvar. A jornalista Poliana Araújo, de Boa Vista, Roraima, conta que se livrou de ser mais uma nas estatísticas de feminicídio. Ela passou momentos de terror após terminar com o ex-companheiro há mais de 10 anos.
Ele começou a ir mais na minha casa, em momentos que ele sabia que eu estaria sozinha, e passou a me intimidar. Passou a me agredir verbalmente, sempre finalizava com aquela frase, né? Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. As coisas foram ficando mais sérias, que ele começou a ir armado. E ele me arrastou pro lado da casa e pôs uma faca no meu pescoço. Eu fugi por várias vezes e ele atrás de mim. Uma outra vez ele descobriu onde eu morava e ele me pegou dentro do quarto, queria transar comigo e eu não quis. E ele pegou o fio do ventilador para me enforcar.
Poliana conseguiu se salvar e hoje conta a história para alertar outras mulheres. Os noticiários não param de contar casos diários de violência doméstica, o que em muitos casos custou a vida delas. No Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia vítimas de feminicídio, segundo o mapa da violência. A taxa nos coloca como o quinto país que mais mata mulheres no mundo pelo simples fato de serem mulheres. A secretária nacional de Política para as Mulheres, Andresa Colato, lembra o recente caso em que imagens de segurança mostram a vítima de feminicídio, Tatiana Spitzner, pedindo socorro e gritando enquanto era agredida pelo marido. Para a secretária, a omissão dos vizinhos foi crucial para a morte dela.
Infelizmente, nesses casos horrendos que aconteceram, os vizinhos viram, o porteiro viu, tanto que até chamaram a polícia. De repente, essa seria uma mulher que não seria mais um número entre os feminicídios se um vizinho tivesse ao menos gritado, sem abrir a porta, feito um grande barulho, assustado o agressor.
A advogada Leila Linhares é coordenadora da entidade Sépia de Defesa dos Direitos Humanos. Ela argumenta que, além de a omissão colocar em risco a vida da vítima, existe uma dificuldade que os homens têm de contestar ou recriminar o comportamento errado de outros homens.
Há realmente uma sensação que é como se um homem achasse que o problema da violência não é com ele, é com outro homem ou é com a mulher. Então há uma espécie assim de pudor dos homens não agressores em relação aos homens agressores, né? Às vezes a gente vê mesmo na rua cenas que são cenas nitidamente de violência, as mulheres param, as mulheres chamam atenção, mas os homens passam como se não fosse com eles.
Leila Linhares conta ainda que até chegar a situações de violência extrema ou matar a companheira, o agressor costuma dar indícios do que é capaz. Por isso, ela define o feminicídio como uma tragédia anunciada.
Os atos que acabam com o feminicídio é a expressão mais cruel de um mecanismo de dominação. É o noivo que já não deixa a menina sair, não quer que trabalhe, ou seja, já vai demonstrando que tem uma personalidade que quer dominar, que quer cuidar no sentido de impedir que essa mulher saia da sua rede de domínio. E muitas vezes esse comportamento, né, é relevado pelas mulheres, é relevado pela família.
A defensora acredita que os problemas podem ser resolvidos de forma cultural na infância, combatendo o machismo dentro de casa e nas escolas. Mas enquanto isso não mudar, os acontecimentos mostram que não basta denunciar as agressões no 180 e à polícia. É preciso intervir quando possível. Poucos minutos podem custar a vida de milhares de Adrianas, Marílias, Janaínas, Andréias e Tatianes. Com a sonorização de Marcos Tavares, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.